Olá, eu sou a Nádia e vamos lá falar, porque a falar é que a gente se entende. Sejam bem-vindos à lição número 8. Vá, meninos, vamos acalmar. Sentar nos vossos lugares, abrir os cadernos. Lição número 8, hoje é dia 4 de fevereiro de 2021, ok? E o sumário é: eleições portuguesas, ponto, parágrafo. Como é que mudamos a opinião de um fascista? Agora imaginem que a aula toda era um... A aula? Não, o episódio era uma aula. Não vai acontecer. Então, bem-vindos ao episódio 8. Foi o meu momento de estupidez, de efeitos de confinamento. Ou se calhar não, é uma coisa que faz parte de mim e eu estou só a tentar disfarçar por estar confinada. Então, do que é que vamos falar hoje? Das eleições, não é? O Marcelo foi reeleito, muito bem, já se estava à espera, como é óbvio. Do que é que eu queria falar? Queria falar do escrutínio que foi feito em cima dele. Mais propriamente, em cima do jantar dele. Isto porque eu estava a acompanhar a noite de eleições em direto, como qualquer cidadão minimamente informado, em política e no futuro do nosso país, e há uma parte em que a jornalista, uma jornalista muito inteligente, se lembra de perguntar: oh, Senhor Presidente, desculpe, o que é que vai jantar? Olha, eu vou jantar um bife. Da vazia, com arroz branco, salada de tomate e ovo a cavalo. Ah, pronto, são servidos? Não, não, obrigado. Pronto. Obrigada, senhora jornalista. A minha vida não ficava completa e a minha noite tornou-se muito melhor ao saber o jantar do senhor presidente reeleito. Isto porquê? Porque anda uma pessoa, não é? Moage e mais. Não sei quantos macacos em Portugal a estudar jornalismo, para depois sabermos que há pessoas no mercado de trabalho a perguntar o jantar do Sr. Presidente, com tanta pergunta que poderiam ter feito. Mas pronto, passando à frente, do que é que eu queria falar também? Queria falar do crescimento assustador, mas não me espanta, do Chega, como é óbvio, não é? Sr. André Ventura. Não, eu nem vou pôr senhor, vou só pôr André Ventura, porque ele não é um senhor. André Ventura ficou em terceiro lugar. Primeiro, onde é que vocês estão com a cabeça? Segundo, disse que se ia demitir se ficasse atrás da Ana Gomes, ficou. A Ana Gomes ficou em segundo. Parabéns, Ana Gomes. Parabéns, Marcelo. Parabéns, todos os candidatos, porque independentemente de tudo, foram eleições e pronto, e não deve ser fácil. Mas. André Ventura ficou em terceiro lugar, é assustador, não me espanta, mas pá, desculpem, só aqui um pequeno à parte. Eu sinto que ultimamente só falo de política. Nos últimos três episódios, este é o terceiro episódio consecutivo que eu falo de política. Primeiro foram as eleições americanas, depois foram as nossas, não é? De campanhas e não sei o quê, e debates. E agora é os resultados das eleições. Pronto, para o próximo episódio não falo de política. Porque, se para o próximo episódio, isso tudo correu bem, também já estamos fora de casa. Vamos ver. Vamos ver, malta. Vamos ver. Portem-se bem, por amor de Deus. Então, queria falar. Pronto, lá está, do crescimento que foi assustador. Mas queria pegar. Dei por mim a pensar, no dia de eleições, a pensar como é que ele chegou ao terceiro lugar e como é que, num futuro próximo, nós podemos mudar isso. Ou seja, como é que nós podemos mudar a opinião de um fascista? 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 Fascista, sim, fascista. Há pessoas que dizem fascista, mas não é. É fascista, certo? Mota a passar, desculpem. Não sei se ouviram, mas eu ouvi. Então, como é que nós mudamos a opinião de um fascista? Eu dei por mim a pensar no dia de eleições e não sei se isto é concretizável ou não, porque cada pessoa é uma pessoa e cada caso é um caso, mas na minha, a meu ver, eu acho que um bom princípio era, não é dizer que a pessoa fascista é fascista, é pegar nas convicções dela e tentar argumentar, pronto, com as nossas convicções e tentar dar a volta a essa situação, mostrando que podemos melhorar o futuro. Isto pode ser utópico, eu sei, mas eu ainda penso assim. Não sei se é de ainda ser muito miúda, mas deixem-me pensar assim. Mais especificamente, vamos pegar, por exemplo, na situação dos ciganos. Mas os ciganos estão cá, não trabalham, não pagam impostos, estamos a trabalhar para eles. Ok, então se calhar o problema não é dos ciganos, mas sim de nós enquanto sociedade, de não os integrarmos, e isto já vai também para uma questão racial, porque muitas das vezes acontece e não podemos negar, isto também se pode fazer uma ponte muito boa com o fascismo, com o racismo, desculpem. Então, se eles não trabalham e não pagam impostos, então vamos integrá-los na nossa sociedade, tal como nós estamos integrados, vamos integrá-los a eles também, para que eles possam. Boa, Nádia. A minha articulação anda péssima. Eu não sei se é de sentir, se é de estar em confinamento e de falar pouco, mas sinto que a minha articulação não anda muito boa. Pronto. Estava a dizer que se nós enquanto sociedade integrarmos... Pá, vem. Se nós enquanto sociedade integrarmos os ciganos, e estou a pegar nos ciganos porque o André Ventura fala muito deles, se nós os integrarmos, eles passam a ser a solução, a fazer parte da solução e não do problema. Percebem o que é que eu estou a querer dizer? Ou seja, se nós mostrarmos a essa pessoa fascista com quem estamos a debater ideias, que temos empatia pelas argumentações dele ou dela, temos empatia pelas argumentações que queremos realmente ouvir e temos interesse em ouvir as argumentações dele, vamos criar um espaço e um caminho que nos vai poder infiltrar as nossas argumentações. Como se isto fosse um plano de... Como se fosse assim tão fácil, não é? Abrir o cérebro da pessoa com empatia. Olha, desculpe, dê-me só aqui um bocadinho de empatia para abrir o cérebro. Empatia, abre-se o cérebro, argumentações. Fechar com amor. Era bom, mas não. Não é isto que acontece. Pronto, eu acho que é isso. Que insultar não é... Nunca vai fazer parte da solução, porque eu acredito que só vai gerar mais ódio. E o ódio, imaginem um carro é alimentado a gasóleo ou a gasolina, certo? O ódio é a mesma coisa, quanto mais nós alimentamos, mais ele cresce, mais ele anda, mais ele evolui. Portanto, eu acredito que toda a gente nasce a amar, não sei se... Até porque é uma questão quase que está enraizada em nós, sabem? É uma ligação umbilical que nós temos com a nossa mãe quando nascemos e com o nosso pai depois, quando vivemos na mesma casa e isso tudo, salvo certas exceções, como é óbvio, mas não quero estar a ferir suscetibilidades, mas pronto, em regra geral é isto, certo? Portanto, nós todos sabemos, nascemos a amar, eu creio, não é? Quer dizer, nem é assim, um bebê recém-nascido não ama, mas tem uma ligação com alguém. Portanto, eu acho que é mais fácil nós amarmos do que odiarmos. Portanto, lá está. Bora mostrar empatia pelo fascista e bora mostrar que temos interesse nas ideias, embora, pronto, pá, não julgando ninguém, mas bora mostrar que temos interesse para depois podermos criar esse caminho de tentar argumentar as nossas ideias. Eu não sei se isto resultou ou não, eu já tentei, já tive conversas conheço duas pessoas que votaram no André Ventura, uma delas dou-me muito pouco, mas tive a oportunidade de falar com ela, e a outra consegui mudar a opinião e ele acabou por não votar no André Ventura, até porque é um grande amigo meu e fazia-me uma certa comissão se ele votasse mesmo no André Ventura, mas pronto, consegui mudar a opinião dele e foi assim que eu consegui mudar a opinião dele. Portanto, não sei se resultou ou não, comigo resultou, experimentem. Isto tudo para tentarmos ter um futuro melhor, não é? Mais que não seja nas próximas eleições. E pronto, e que ele quer formar governo e isso é assustador. É assustador, minha gente. Mais coisas. Olhem, o que é que eu decidi fazer agora em confinamento? Para além de estar a treinar em casa, de... ver séries, ouvir música, ler, decidi tirar um tempinho para ver notícias. Ou seja, não me bombardear com notícias, porque não é saudável. É muito importante o papel da comunicação social e da informação nesta altura, mas sem overdose. Ou seja, eu sinto que quanto mais informação nós temos, mais ansiedade podemos criar dentro de nós. E é importante nós vermos, termos o mínimo de informação possível. Eu tiro sempre 15, 20 minutos para ver as notícias, ou de manhã, ou ao almoço, ao jantar. Mas é sempre aquele momentinho que eu ouço o número de casos, essas coisas todas. Mas cinjo-me só a isso, o mínimo para ficar informada, porque sinto que quanto mais notícias eu consumo, mais estressada e ansiosa fico. E acho que já andamos todos um bocadinho ansiosos e estressados de estar em casa, de não podermos sair. É quase termos uma barreira, não é? E sinto que saio à rua e tenho o bicho em todo o lado. É máscara, é álcool, queres coçar o olho. Queres coçar o olho e não podes. E depois abres a porta do prédio e... bolas, tenho Covid na mão, mas depois tocas chamas o elevador com o cotovelo e depois tens Covid no cotovelo e depois vais pegar no carro e já puseste Covid no volante e ai pá, sabem? E então eu acho que quanto menos notícias nós virmos, é importante estarmos informados, como é óbvio, mas quanto menos notícias nós virmos, eu acho que nesta fase faz sentido, sabem? O que é que eu ia dizer? Portanto, como é que nós podemos combater isso? Com cultura, não é? Eu sei que sou suspeita, mas... Olhem, o Teatro Dona Maria está a fazer uma coisa muito interessante que já alguns teatros tinham feito no confinamento passado. Inclusive é uma companhia na qual eu trabalhei, para a qual eu trabalhei, que é a Palco 13, que é uma companhia que não é subsidiada pelo Estado, que é teatro online. Eles dispõem algumas peças de teatro, do arquivo, pronto, que tenham... E dispõem para as pessoas. E o Dona Maria, a Palco 13 fez isso gratuitamente no confinamento passado, e o Dona Maria está a fazer, do verbo estar e não estar, está a fazer todas as semanas, paga-se um valor simbólico, acho que, olhem, nem se chega a 5€, creio, ainda não vi, quero muito ver, mas é teatro online, não é? É óbvio que não se compara à experiência física de ir ao teatro, de aplausos no final e isso tudo, mas é o possível neste momento e sempre conseguimos ajudar um bocadinho a cultura. Tenho lido bastante também, estou a ler agora Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel García Márquez. Tenho visto séries, tenho ouvido música e acho que cada vez mais a música é a prova de que salva muita coisa. A música e o amor salvam sempre tudo. E pronto, e tenho visto séries também. Por acaso, no outro dia lembrei-me que uma das rubricas que nós tínhamos aqui, aliás, não é uma das rubricas, era a única rubrica, que pseudo-rubrica, que nós tínhamos aqui, era as recomendações, que eu já não faço para aí há 2 ou 3 episódios, e vocês nem me diziam nada, não é? Mas pronto, olhem, hoje fica a recomendação de uma série que é a Lupin, está na Netflix, está na Netflix. É tipo Casa de Papel, sabem? O gajo nunca é apanhado, pronto, sem fazer spoilers. Para mim, ver séries tem que ser uma coisa muito simples, quase. Eu, quando as séries são muito grandes e com muitos episódios, muitas temporadas, eu começo a ficar cansada e começo a ver só porque não gosto de deixar uma série a meio. Portanto, Lupin não é nada disso, tem 5 episódios, cada episódio tem cerca de 45 minutos, tem uma temporada, é viciante, é puro entretenimento, mas pronto, é uma série fácil de se ver e pronto, e é isso. Mais coisas? Olhem, acho que é isto, não é? Hoje temos uma música especial para o final. Porquê? Porque pedi a uma pessoa que tem feito parte do meu caminho. Curiosamente não nos conhecemos pessoalmente ainda, creio que um dia nos vamos conhecer. Ele chama-se Diogo Pires, podem ouvi-lo na Mega Hits, no painel da 1 da tarde às 4. Portanto, vão ouvi-lo, de certeza que ficam muito bem acompanhados, tal como eu fico de vez em quando, quando ouço. E pedi ao Diogo para... estávamos a falar há bocado e disse-lhe, olha, eu ainda não gravei o podcast, o episódio que vai sair hoje, e também ainda não escolhi a música, portanto, se quiseres ter essa honra, força. Portanto, olhem, recebi a notificação há bocado, ainda não vi qual é que é a música, mas de certeza que é uma música boa. Portanto, olhem, fiquem com a música que o Diogo escolheu, está bem? Ouçam-no na Mega e é isto. Acho que não há muito mais a dizer hoje e cuidem-se e até ao próximo episódio. Obrigada! I fell for your magic. I tasted your skin. And though this is tragic, at least I found the end. I witnessed your madness. You shed light on my sins. And if we share in this sadness,